Trabalhando, trabalhando, não viu a vida passar. O forno que regou a terra.
Olá, assalariadas e assalariados rurais. A Federação dos Trabalhadores, Assalariados e Assalariadas Rurais do Rio Grande do Sul, FETAR-RS, entidade que representa legalmente uma categoria com cerca de 200 mil trabalhadores, está colocando no ar mais uma edição do programa Céu Aberto. Hoje vamos conversar com o presidente da FETAR-RS, Nelson Wilde, sobre as prioridades da federação para 2023. A trilha sonora que identifica o programa Céu Aberto é da música Homem Rural, de Senair Maiká. Apresentação, Luiz Fernando Boas, técnica, Paulo Ricardo Rezém.
Trabalhando, trabalhando, não viu a vida passar. O forno que regou a terra.
Nelson Wilde, é um prazer recebê-lo novamente em nosso programa Céu Aberto.
Boas, cumprimentar você, o Rezém, nosso técnico. Saudar aí a todos os nossos dirigentes sindicais, homens e mulheres, trabalhadores, assalariados, assalariados rurais, público que com muita pontualidade já começa a escutar esse programa e interagir nos municípios, nos sindicatos. Então, uma alegria muito grande estar aí contigo novamente para falar sobre os temas pertinentes da nossa categoria.
Nelson, quais seriam então essas prioridades da federação para 2023?
A verdade, nós emendamos o 2022 para 2023 com atividades, porque...
Não pararam ainda?
Não, não paramos e começamos o ano já com um novo governo, com novas, com novas perspectivas, cenários positivos, enfim. Mas nós, de imediato, já no início do ano, começamos a tratar e cuidar junto aos sindicatos de trabalhadores rurais da realização das assembleias visando aprovar a pauta da renovação da Convenção Coletiva de Trabalho. E, ao mesmo tempo, já começando as negociações das Convenções Coletivas de Trabalho dentro da campanha salarial 2023.
Esse trabalho é o que é justamente o que a FETAR não parou, desde o final do ano para cá, com essas reuniões das convenções coletivas.
Exatamente. Este Boas, é um dos assuntos prioritários nossos, é um tema prioritário levar ao assalariado, assalariada rural, de todos os recantos desse estado, uma condição de vida mais justa, mais digna, com melhores salários, com melhor ambiente de trabalho, através das convenções e dos acordos coletivos de trabalho. Então, nós temos pautado isto como uma prioridade número um de estarmos sempre atentos, junto com os sindicatos, organizando pautas, negociando, indo ao encontro dos sindicatos, das regiões, para que a gente possa efetivamente levar a bom termo. E nós já damos a largada das negociações de forma positiva. Outras já tivemos a primeira rodada e, na sequência, nos próximos dias, já várias agendas já indicam das reuniões de negociação para renovar a convenção 2023-2024.
Nelson, a gente fala sempre das convenções, da importância das convenções. Claro que ela engloba, a questão salarial, o reajuste do salário deles, mas ao mesmo tempo, claro que isso é super importante, mas também tem um guarda-chuva de vantagens, que ele tem.
Com certeza.
É a segurança, é o ticket de alimentação, são coisas que já tinha que se...
Verdade, Boas. A convenção coletiva de trabalho, ela se resume pelo estabelecimento de uma data base,
Certo.
A partir de tal dia começa a vigir a convenção. Se estabelece um piso normativo da categoria, que sempre é superior, inclusive ao piso do Estado, e muito maior em relação ao salário mínimo nacional. Esta é uma vantagem extraordinária, pecuniária, porque mexe com o bolso do trabalhador e da
Exato.
Trabalhadora. Tem a questão da redução dos descontos que são permitidos ao empregador, tanto de alimentação quanto de habitação. Isso é um ganho para o trabalhador muito importante, na medida em que a alimentação, pela lei, você pode descontar 25% e habitação 20%. Quando a gente reduz isso para mais da metade, imagina que sobra mais dinheiro no bolso do trabalhador.
Claro.
E a outra questão importante, Boas, valoriza a função do trabalhador rural. Se seja operador de máquina, seja um tratorista, seja um capataz, seja um trabalhador que trabalha na lavoura do arroz, da soja, cuida do gado, enfim. Então, essa valorização, ela se traduz também em pisos diferenciados, né? Além da assinatura da carteira de trabalho, tem a questão previdenciária, tem de saúde e tem uma coisa extraordinária e importante, que são as regras da saúde e segurança do trabalhador. Isso é extremamente certo. Importante. O campo hoje altamente dependente dos insumos, dos agrotóxicos, dos agentes químicos. E se nós não buscarmos e brigarmos por isso, o trabalhador vai se expor cada vez mais aos riscos de intoxicação dos agentes químicos agrotóxicos, que cada vez estão mais agressivos no campo e são necessários, infelizmente, para que pragas sejam atacadas e resolvidas, entendeu? E aí tem o ser humano no meio. E se ele não tiver uma boa proteção através dos equipamentos de proteção individual, né, bons, de qualidade, com treinamento e usando-os efetivamente, nós vamos comprometer a saúde desse ser humano. Então, essa é uma das pautas muito importantes das convenções coletivas de trabalho: a saúde e segurança do trabalhador e da trabalhadora rural.
E nessa questão da saúde e segurança, tem, eu destacaria dois pontos. Em primeiro lugar, o assalariado, ele tem que se cuidar, não é? No uso de equipamentos, mas ao mesmo tempo o patrão tem que disponibilizar esses equipamentos.
A legislação, bem lembrado, Boas, a legislação diz que o trabalhador que vai se expor e vai trabalhar com agentes químicos e agrotóxicos tenha o conhecimento do produto que ele vai manusear e vai aplicar. Ele tem que ter conhecimento, saber interpretar o rótulo dos venenos, dos materiais, dos componentes, enfim, e usar os equipamentos de proteção individual, tendo inclusive antes de iniciar o trabalho, a sua jornada, lá no início, quando contratado, ou vai ao campo, um treinamento. Então, perfeito, tudo isso está previsto na NR31, que foi reavaliada e que a gente busca hoje implementar e levar o conhecimento tanto do empregador e a obrigação do empregador em cumpri-la.
Nelson, ainda nessa questão, né, que a FETAG, com seus roteiros de interiorização, ela vem trabalhando as regiões do estado. Como é que está esse trabalho, Nelson?
Exatamente, Boas. Nós, assim, eu preciso só dizer mais uma coisa. A convenção também, rapidamente, perfeito, visa reduzir o grande monstro que ronda o campo, que é a informalidade. A informalidade é um problema. Ele cria dificuldades na busca dos créditos trabalhistas eventuais que ficaram para trás, quanto na questão previdenciária, né? Então, nós estamos criando hoje uma mazela social terrível, que é a informalidade. Ou seja, o trabalhador está sendo estimulado a trabalhar sem carteira assinada e não recolhendo para a Previdência, vai jogar para frente, ou quem sabe nunca, o acesso desse trabalhador, dessa trabalhadora, aos benefícios da Previdência. Isso é um prejuízo incalculável.
Isso, para ele, no momento, é uma ilusão, não é? Que ele está ganhando um pouco mais por não ter a carteira assinada, mas logo ali ele vai querer isso e aí vai ser difícil, não é?
Muitos empresários, empregadores rurais estimulam o próprio empregado com aquela proposta. Eu te contrato, não te assino a carteira, vens trabalhar comigo, e eu não te desconto previdência e te pago mais. De imediato, é como tu diz, Boas, é um ganho. Mas logo ali vai gerar um problema muito grande com relação ao crédito trabalhista e especialmente à previdência. Não tem dúvida disso. E a convenção tem essa finalidade também. E nós, Boas, assim, para responder agora efetivamente a tua pergunta, muito interessante, a FETAR continua em 2023, indo ao encontro das grandes regiões do estado do Rio Grande do Sul, buscando diálogo, buscando aproximar mais a FETAR, que é dos assalariados rurais, junto aos sindicatos e às regionais, valorizando as convenções coletivas de trabalho, estimulando para que se faça onde não o tem, e também visitando os sindicatos, mostrando a importância da convenção né, valorizando esta negociação, que ela seja de forma, de forma mais eficiente colocada em prática, buscando também o diálogo com escritórios de contabilidade, que são os agentes implementadores da convenção preposta dos empregadores. Então, um trabalho muito interessante que está surgindo, um efeito muito importante e positivo, porque a gente aproxima a federação às regiões, aos sindicatos, dialoga com os escritórios para que se implemente a convenção a favor do nosso público-alvo, que são os assalariados e assalariados rurais.
Nelson, ainda dentro desse ano de 2023, como é que está a recriação da Comissão Estadual de Assalariados e Assalariadas Rurais pela FETAR?
Entre muitas atividades prioritárias para 2023, uma delas nós entendemos que a gente precisa criar um braço político mais eficiente e representativo de todas as regiões do Estado. Como nós já tínhamos em outras épocas, a Comissão Estadual dos Assalariados é pensamento nosso, discutido ainda ano passado na nossa Assembleia de Planejamento das Atividades, é recriarmos a Comissão Estadual dos Assalariados Rurais, ou seja, um ou dois representantes das grandes regiões do Estado que possam conosco implementar as políticas em favor da nossa categoria. Claro. Quer dizer, abrir caminhos para novo trabalho de organização dos assalariados através das convenções, acordos coletivos, treinamento para os sindicatos, para os funcionários e diretores dos sindicatos, para capacitá-los melhor para dar conta do recado quando o trabalhador assalariado demandar ao sindicato os trabalhadores.
Nada como ter uma liderança de cada região. Exatamente. Que conhece as especificidades, né, de cada local.
Que seja o representante, seja o representante daquela região aqui dentro da federação.
Nelson, em relação a... Agora já estamos se aproximando, não é? Do Dia da Mulher, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Como é que está esse primeiro encontro estadual de mulheres assalariadas rurais, que é coordenado pela Maria Felícia, né?
Boaz, assim, nós... claro que o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é uma data exponencial, né, da luta bem-sucedida das mulheres do campo, né, através da simbologia de Margarida Alves. Dentro da FETAR, nós temos a nossa coordenadora Maria Felícia e com ela planejamos fazer o primeiro encontro estadual de mulheres assalariadas rurais da FETAR.
Quando é que vai ser, né?
Que vai ser aí metade, nos meados de abril.
De abril.
Né? Então a nossa companheira Maria Felícia está coordenando isto, está com a diretoria da FETAR acertando a programação e proximamente vai ser divulgado, mas nos desafiamos a fazer então o primeiro encontro estadual de mulheres assalariadas rurais e com isso com certeza definimos também a comissão estadual, que dialoga. Ótimo. Também junto com a CONTAR, que a CONTAR também está organizada através da Comissão Nacional, de um trabalho muito interessante da luta das companheiras assalariadas rurais do Brasil, e nós reforçamos esse trabalho através também desse que está sendo feito aqui no Estado, trazendo lideranças de todas as regiões.
Aproveitando o gancho, né, Nelson, que tu falaste em CONTAR, tem a Marcha das Margaridas em agosto, que também a CONTAR convidou a FETAR para estar lá.
Exatamente. A CONTAR se soma à CONTAG, a essa Marcha das Margaridas, que vai ser em agosto.
Em agosto.
E, por consequência, a FETAR não poderia ficar longe disso, né? Nós vamos estar lá também com um grupo de mulheres assalariadas rurais participando, junto com a CONTAR, na Marcha das Margaridas, que a CONTAG puxa a nível nacional no mês de agosto. Vamos estar lá também somando forças, levando e defendendo as bandeiras de luta das mulheres, que é a inclusão, a combate à informalidade, à discriminação, à violência, a formalização de contratos, espaço de trabalho, alternativas para as esposas dos empregados. Enfim, é uma pauta rica, interessante, oportuna, necessária, que precisa ser trabalhada a nível nacional e para que chegue aos ouvidos do novo governo, para que se alcance algo que vem sendo historicamente reivindicado pelas companheiras trabalhadoras rurais.
Ok, Nelson, agradecemos a sua participação aqui em nosso programa Céu Aberto. E se eu esqueci de alguma coisa na questão das prioridades, por favor, o espaço é teu agora para a gente finalizar esse programa.
Na verdade, Boaz, nós também, só para concluirmos, entre as prioridades está também a continuação do trabalho do grupo da saúde e segurança do trabalhador. Perfeito. E da trabalhadora, né? Coordenado pelo companheiro com muita condição, muita capacidade, o Sérgio Poletto. Então, nós também, este ano, vamos retomar presencialmente as reuniões, formado por um fórum de entidades de trabalhadores, né? Inclusive passando pela Secretaria de Saúde do Estado, Vigilância da Saúde, a CTB, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, enfim. Então, essas entidades e outras que se somam e que se identificam com a luta dos assalariados e assalariadas rurais vão estar discutindo esse tema tão importante que eu já mencionei aqui, que é a segurança e a saúde do trabalhador. Se nós tivermos segurança, nós temos saúde, né? E nós tendo as duas, evidentemente, elas são decisivas para que a gente possa cumprir com o nosso trabalho ao qual nós estamos no campo, que é vender a nossa força braçal. E também vamos criar um fórum, né, um fórum junto à Assembleia Legislativa. Nós queremos criar um grupo de deputados estaduais. Sim. Que possa tratar os temas dos assalariados rurais, que nós entendemos que é diferente do setor urbano. Então, nós já começamos as tratativas com alguns deputados que mais se aproximam da FETAR e conhecem a luta ou se identificam, e que nos próximos meses a gente estaria fazendo aí também um trabalho interessante na defesa, porque da nossa luta, porque assuntos não faltam e problemas também não.
Ok, Nelson, muito obrigado.
Trabalhando, trabalhando, não vindo a vida passar. O forno que regou a terra.